política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Existem momentos que não dá para esconder que o PT faz muito mal ao Brasil. Eu sempre fui e sou um defensor da era Lula, por tudo que o presidente e ex-presidente Lula fez pelo Brasil, sua trajetória. Mas o Partido dos Trabalhadores muitas vezes se posiciona de forma abominável. Tramita no Congresso uma tentativa de emplacar uma PEC, a PEC 33. Essa PEC prevê que hoje menores, pessoas com 16 anos de idade, possam responder por crimes hediondos ou quando houver incidência de crimes comuns. Para mim, a PEC ela ainda é muito camarada, porque eu entendo que os menores, hoje menores de 16 anos, deveriam responder por todo tipo de crime. Em muito país decente que tem no planeta, esses crimes de qualquer natureza são já, os menores, pessoas com 16 anos são condenadas, e muitas vezes até menores de 16. Existem países que com 14 anos a pessoa já pode ir para a cadeia, muitas vezes até menos que isso. Mas não dá para provocar no Brasil uma mudança tão radical e drástica de uma hora para outra. Agora, igualar os deveres com os direitos já estaria de bom tamanho. Se os menores de 16 anos têm direitos e obrigações constitucionais, como o direito de eleger um presidente da República, por exemplo, como o direito de votar num deputado, por que que esses menores não podem responder pelos seus atos nas instâncias criminais, sabendo que menor de 16 anos não pensa diferente de uma pessoa de 18? O pensamento é igual, o porte físico é o mesmo, não faz tanta diferença 2 anos de idade. Mas aí, depois de tanto tempo e de ter um Código Penal brasileiro caduco como o que nós temos, um senador de Brasília, Aloysio Nunes, levou até o Senado Federal e foi para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania essa proposta, essa PEC, que pretendia causar essa mudança. O PT agiu com manobra, o PT se mexeu dentro do Senado, o governo entrou de cabeça na questão e derrubou dentro da comissão a PEC que pretendia pelo menos fazer com que essas pessoas de 16 anos respondessem pelos crimes graves, os crimes hediondos. Agora, o senador conseguiu ontem reunir um número suficiente de assinaturas para levar essa discussão ao plenário e fazer com que o debate aconteça de forma pública, para que as pessoas possam ter ciência do que está acontecendo. E mais uma vez vem o PT, e como não pode impedir que essa discussão seja feita, já que o número de assinaturas foi conseguido, vai tentar fazer com que o debate se arraste para depois da eleição, porque o tema é um tema polêmico. E em ano de eleição, o Brasil para e o Congresso Nacional não funciona. É uma vergonha para o Brasil, um debate que já deveria ter feito há décadas atrás, um assunto tão atrasado, ser tratado dessa forma por um partido que hoje só pensa em votos e situações eleitorais. Passa por longe de temas polêmicos. O PT de hoje já há muito tempo que não é o PT de antigamente.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Eu tô sofrendo bullying aqui nos estúdios, não tem jeito. Tem que mandar, botar um jeito de botar um vidro ali na frente de Márcio Arantes. Até Luciano, Luciano que sempre...
influenciando os demais.
Luciano Ferrari, que sempre foi meu amigo, agora se volta contra mim. Bom dia a todos, começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre o poder, sobre a política, o que está acontecendo nos bastidores no Brasil e no estado de Pernambuco. Aqui comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Em especial, mandar um abraço aí para o senhor Edilson e a dona Regiane, que são os pais da Juane. Me encontraram ontem. Até era você que é o Romenick, é? Digo que sou. Ele disse,
ah, que rapaz, decepção, né?
É assim, eles pensam que nós somos esses homão alto, né? Forte, bonito. Comigo eles comprovaram, não sei com o Ney, né?
Comprovaram que não é, né? Não, comigo, na verdade, todo mundo se surpreende.
Surpreende, né, Márcio? Deve se surpreender, né, Márcio? Então, um forte abraço aí, que eles disseram que não perde um só programa da gente aqui, né?
Você chega e fala, imaginava bem menos. A cidade tá diferente, né?
Já
começa o clima de carnaval, né? A gente já começa a ficar com preguiça de trabalhar. E se você percebe nas ruas, já é uma calmaria muito grande.
Isso, muitas pessoas já começam a se preparar para as viagens, mas mesmo assim não poderíamos deixar de destacar, né? Que, pela primeira vez que eu vejo um calendário programado para festejos carnavalescos em Santa Cruz do Capibaribe, né? E aí, mesmo com poucos recursos no Departamento de Cultura, o amigo Gilberto Geraldo consegue fazer milagres. E vai haver, de fato, festividades carnavalescas para quem ficar em Santa Cruz do Capibaribe, né? No bairro da Palestina, em Poço Fundo, no Pará, entre outros bairros, no Santo Agostinho, né? Entre outros bairros da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Tem todo um calendário e está de parabéns, na minha concepção, ao Departamento de Cultura do município de Santa Cruz do Capibaribe.
É preciso reconhecer que no governo Edson Vieira houveram muitos avanços em setores que são simples muitas vezes de se fazer, exigem muito mais criatividade do que investimento. Pode botar o BG aí. Muito mais criatividade do que investimento e conseguiram fazer, né? Por exemplo, áreas de lazer que não tem, mas conseguiram fazer com que a rua da Caixa Econômica Federal, que no final dos expedientes à noite ficava um deserto, fosse iluminada, isolada e adequada para caminhada, para ciclismo, pessoas que ficam ali fazendo suas atividades. E como você falou, na cultura foi realmente a grande melhoria que houve.
Eventos como Natal e final de ano e o Carnaval foram resgatados, né, em Santa Cruz do Capibaribe, né? E aí está de parabéns o Departamento de Cultura da cidade.
8:13, eu vou antecipar o intervalo. Na volta a gente tenta já a participação dos nossos contatos com o Hinaldo Sampaio. Vamos falar daqui a pouco sobre a possibilidade de Paulo Rubens Santiago ser candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro. Esse assunto está reacendendo, está sendo novamente falado lá na capital pernambucana. E também a emenda que o deputado Paulo Rubens destinou para Santa Cruz do Capibaribe para reestruturação do Conselho Tutelar. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Oito horas e 20 minutos, né? E depois da polêmica que envolveu a emenda de Paulo Rubens para o INSS, que no final das contas não foi, volta-se a informação agora, vem uma nova informação de que o deputado direcionou recursos para reequipar o conselho dos conselhos tutelares e Santa Cruz deve ser beneficiada. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Deputado federal Paulo Rubens garante recursos para reequipar conselhos tutelares. Na última reunião ordinária, o vereador professor Afrânio, do PDT, anunciou mais uma importante ação do deputado federal Paulo Rubens, do PDT, para vários municípios, incluindo Santa Cruz do Capibaribe. Trata-se de uma emenda para aquisição de um conjunto de equipamentos para o Conselho Tutelar Local, onde os recursos serão destinados para aquisição de um veículo automotor, 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. A emenda também beneficiará outros municípios do estado e o parlamentar entende que esta ação é importantíssima, considerando o agravamento da situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, o que exige conselhos tutelares bem equipados e capacitados para a intervenção imediata. Com mais esta emenda destinada para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, o deputado federal Paulo Rubens registra investimentos na ordem de mais de 2,5 milhões de reais nestes dois últimos anos para serviços nas áreas de saúde, educação, juventude, tecnologia e também para crianças e adolescentes.
Tá aí, né? As pretensões agora do deputado direcionando esse essa emenda, e sempre que se fala em emenda, emenda já virou um negócio até chato de comentar aqui em Santa Cruz. Mas o que a gente espera é que saia, né, Rubens?
O Paulo Rubens vem sendo esse ano específico em suas emendas, e aí ele vem distribuir emendas em vários municípios, equipando os conselhos tutelares, né? E assim, por exemplo, ontem vimos aqui que as emendas do deputado federal José Augusto Maia são para policlínicas. Paulo Rubens optou por equipar os conselhos tutelares. E é uma necessidade. Eu fui conselheiro da criança e do adolescente, estive em várias cidades visitando alguns conselhos, até a convite de amigos, e são precárias, né? Santa Cruz também já passou por essa situação e ainda precisa de muita coisa, o Conselho Tutelar de Santa Cruz do Capibaribe, mas ainda é um dos em equipamento ainda tem muita coisa para em relação a diversos municípios aí afora, né? Onde o pessoal vai com a cara e a coragem, além de ter um salário baixo em muitas cidades, pouco equipamento se tem para dar suporte ao trabalho da questão da criança e do adolescente. E aí é uma emenda importante. Na minha concepção, muitas pessoas podem pensar que não, mas só quem já trabalhou ou trabalha sabe que é uma emenda importante. Esperamos que seja concretizada, né? Porque, como você disse, emenda é uma coisa chata de se discutir e muitas vezes não se concretiza. E aí nós esperamos que a mesma seja concretizada, porque os conselhos tutelares, digo do estado de Pernambuco, que eu conheço, boa parte do estado de Pernambuco necessita e muito de equipamentos. Tem conselho tutelar por aí que não tem nem sequer um computador, né? Não se tem um material de recepção. Não se tem um carro, né? E aí é necessário de fato emendas como essa, né? Foi um deputado que veio a lembrar da questão do conselho tutelar e da política pública para criança e juventude.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação do vereador Afrânio para falar um pouco também sobre essa emenda, mas deixa eu trazer mais uma matéria. Ontem o Roberto Jefferson, o ex-deputado federal, foi antes de ontem, né?
O que?
Acompanhado pela Polícia Federal e passou a noite.
Isso.
Já na penitenciária de Niterói. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Hinaldo Sampaio. Jefferson é o quarto presidente de partido político a ir para a cadeia. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, preso pela Polícia Federal na cidade de Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, por ter sido condenado a 7 anos e 14 dias de cadeia no processo do Mensalão, passou a noite sem problemas numa penitenciária de Niterói. Ele disse aos jornalistas que não se arrepende nem um pouco por ter sido delator do Mensalão e que a justiça agiu corretamente ao decretar a sua prisão. Jefferson é o quarto presidente de partido a ir para a cadeia por envolvimento no Mensalão. Antes dele, foram encarcerados os ex-deputados José Genuíno, do PT de São Paulo, Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e Pedro Correia Neto, do PP de Pernambuco. Todos presidiam em seus partidos quando Jefferson resolveu detoná-los numa entrevista dada à Folha de São Paulo.
Daqui a pouco a gente fala também um pouco sobre esse assunto. Vamos tentar, inclusive, também o contato. Estamos tentando já com nossos debatedores lá em Recife. Quando vai chegando perto do carnaval, o pessoal começa a sumir. Mas a gente fala daqui a pouco com o Hinaldo Sampaio. Eu estou na linha agora com o vereador Zé Minhoca, vereador licenciado. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvinte.
O senhor passou por uma cirurgia recentemente, não é isso? Mas ocorreu tudo bem, já se recupera normalmente, não é isso?
Não, né? Graças a Deus, foi uma cirurgia exitosa, como o médico disse. Já estou apto a voltar aos trabalhos, tanto na Polícia Rodoviária Federal, quanto na Câmara de Vereadores. Naturalmente, na próxima reunião, pode carnaval, eu já voltaria a minha atividade parlamentar, se quiser.
Vereador, o senhor volta então já no início agora do mês de março, não é isso, para a Câmara?
Isso, sim. Isso, na primeira reunião, após o carnaval, eu já deverei estar presente, se Deus quiser.
Tá certo, então. Então, acho que o Francisquinho já participou da sua última reunião. Não tem sessão essa semana, não, né, Rumini?
Teve uma ontem ordinária, né, na Câmara de Vereadores, e, se eu não me engano, o calendário marcava uma para quinta-feira. Não tem semana que vem.
Tá certo. Então, vereador, bom retorno, não é isso, às suas atividades. O senhor volta para a Polícia Federal agora, no período do Carnaval?
Ney, provavelmente. Eu devia apresentar hoje à tarde em Caruaru, e lá a nossa chefia vai determinar qual será o nosso trabalho no Carnaval. Aproveito também a audiência do seu programa para tomar liberdade em alertar as pessoas que é sabidamente correto que todo mundo gosta de viajar no Carnaval. Alguns vão ao Rio, vão às praias, vão para Pernambuco e para outras cidades. Então, quem for dirigir, cuidado na lenteira. Por favor, dirigindo não desce. E faça uma revisão no seu veículo antes de pegar a estrada, porque a fiscalização será intensa. Nós estamos disponibilizados com mais 40 policiais em torno de Caruaru, além do helicóptero que vai nos dar apoio. Então, eu solicito um felicitamento às pessoas também, aos amigos Santa Cruzense, e ao poder pegar a estrada, façam uma revisão antecipada dos seus veículos, correm toda a sua documentação, principalmente se for dirigido ao vivo.
Eu ia justamente perguntar isso, né? A questão da estrutura, o que as pessoas vão encontrar nas estradas, a estrutura que terá a Polícia Rodoviária Federal esse ano. O senhor já participou já de conversa, já tem já esse planejamento junto à polícia para saber quais serão os procedimentos de fiscalização durante esse período?
Não, até porque, como eu disse antes, eu devia apresentar hoje às 15 horas, lá em casa, na nossa delegacia regional. E lá é que será dada as orientações complementares para a Operação Carnaval. Eu me antecipei fazer essa colocação porque, naturalmente, a emissora de rádio, com o poder que tem de divulgação, vão chamar a atenção. E o nosso trabalho será divulgado. E eu quero isso adiantar a você em primeira mão, porque tenho certeza que sexta-feira ou sábado eu terei o maior prazer, nós teremos o maior prazer na prisão de ar em divulgar à imprensa qual vai ser a nossa maneira de trabalho. Mas eu já antecipei ao povo Santa Cruzense, a meus amigos que forem pegar a estrada, por favor, não bebam se for dirigir. O bom era não beber, né? Mas se for dirigir, não beba de jeito nenhum. E temos o telefone dele, 191, 24 horas, viu? Um telefone que qualquer problema que possa acontecer com o veículo, animais na pista, acidente, pode ligar ali, telefone celular também, 191, a Polícia Federal tomará as providências necessárias.
Tá certo, então, muito obrigado pela participação, vereador Zé Mioca. Vamos ficar, inclusive, divulgando esse telefone durante a semana e pedir que o senhor retorne em contato conosco na sexta, no sábado, assim que tiver já voltado à Polícia Federal.
Valeu, isso, um bom prazer, bom dia.
8:29, esse é o vereador Zé Mioca, que voltará às suas atividades, né, como ele falou, já agora no mês de março.
Só corrigindo aí rapidinho, Ney, a reunião ordinária, a quarta reunião ordinária do ano foi ontem pela manhã, onde teve a despedida do suplente vereador Francisco Ricardo, que está voltando para a Secretaria, né, de Serviços Públicos, e reunião agora só dia 11 de março. Quer dizer, essa semana não tem nem a outra, apenas dia 11 de março, que é na quinta-feira.
Não haveria na quinta-feira, certamente, próximo ao Carnaval. Na linha agora, um outro vereador, o vereador Afrânio. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenique, bom dia, quem está mais aí no estúdio?
Eu e Romenique e Márcia Arantes.
Márcia
e Luciano Ferrari.
Ela até me perdoa, e a todos os ouvintes.
Afrânio, o deputado federal Paulo Rubem, ele destinou agora emenda para reequipar os conselhos tutelares de várias cidades, inclusive Santa Cruz do Capibaribe. O senhor já chegou a discutir com o gabinete como será o procedimento para que essa emenda realmente aconteça?
Olha, eu sempre, quando conquisto essas emendas, que agora passa a ser 2.600.000 para Santa Cruz, eu não discuto essa questão de prazo. Agora, qual é o procedimento? Esse dinheiro, isso aí na realidade são equipamentos, é um carro, geladeira, bebedouro, 5 computadores e impressora. Então, é como uma espécie de um kit que vem direto do governo federal para o Conselho Tutelar. Então, Paulo Rubem indicou 9 cidades e eu pedia para ele, e novamente ele incluiu Santa Cruz do Capibaribe, né? Então, o procedimento, ele vai vir direto para o Conselho Tutelar. Está entendendo? Não tem intervenção do parlamentar, só teve intervenção para conseguir que ele botou essa emenda, mas não teve, não tem uma intervenção no processo de entrega, ele vem direto para o Conselho Tutelar.
Então também não vai ser algo que vai ser os recursos para que o município faça a aplicação. Nesse caso, o município apenas aguarda a chegada de equipamento,
isso,
né?
Isso, vão vir os equipamentos, entendeu? Isso se dá por esse momento que vai ter essa Copa do Mundo, né? Consequentemente, vem o turismo, vai vir mais pessoas e, consequentemente, também não só vem solução, vem problemas também. Então, isso vai ser uma forma que vai equipar o Conselho Tutelar de Santa Cruz de Caparibe, né? Que hoje o carro do Conselho, ele roda bastante, né? Então, está um tanto desgastado e também vai dar uma estrutura melhor para que os conselheiros possam atender melhor a população de Santa Cruz de Caparibe, né? Consequentemente, melhorando os serviços para a população.
Tá certo então, vereador, muito obrigado pela sua participação. Só sobre aquela questão da emenda do INSS, ali realmente não há mais o que se comentar, né? A própria gabinete acabou reconhecendo que essa emenda não foi utilizada.
Não, Ney, quando você fez a consulta, né, o pessoal lá do Ministério, ele disse que havia essa possibilidade de ser dos dois, não é? Posteriormente, quando foi feito isso, eu pedi lá ao pessoal do gabinete que fosse lá no Ministério averiguar. E aí depois você colocou, né, você também consultou o pessoal do gabinete e eles colocaram, como tinha colocado para mim, nesse momento posterior, né, posterior à questão dessa consulta, eles foram lá no Ministério e realmente não estava empenhada, né? Como eu tinha dito aí, respondendo uma pergunta do próprio Rumenick naquele dia que estive aí. Agora, eu repito uma coisa. Se hoje não tivesse um terreno, Zé Augusto teria que fazer todo o procedimento. Então, quem foi que lutou por isso aí aqui? Não é? Então, se não tivesse também no plano de extensão que foi provocado pela emenda de Paulo Rubens, hoje Zé Augusto teria que fazer todo esse procedimento. Então, é bom que se deixe muito claro de onde começou a luta e quem começou essa luta. A Zé Augusto apareceu em 2012, mas 2009, 2010, 2011, 2012 e até hoje, a gente sempre esteve presente com o deputado lutando por isso aí.
Tá certo então, vereador Afrânio, muito obrigado pela participação. Boa viagem agora no carnaval, né?
vou ficar em Itamaraqui.
Itamaraqui vai viajar não. Vai ficar nos que não foram, né? Um grande abraço, vereador Afrânio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes, bom carnaval a todos e brinquem em paz. Obrigado, então, todos um bom dia.
8:34, conversamos então com o vereador Afrânio Marques, né? E o assunto do INSS que ficou totalmente resolvido, né? Ver agora esse novo dessa emenda agora.
Essa emenda, só rapidinho, quem mandou aí a correção da reunião da Câmara foi o vereador Elinho Ney, que está ligado aí no programa Rádio Debate, né? E só também um abraço aí ao Gilmar da Saúde e ao Alexandre, que também está acompanhando e interagindo aqui com a gente no Facebook.
Eu gostaria, já que nós estamos com vereadores ouvindo o programa e alguns participando, gostaria de um contato com o vereador Carlinhos da Coab. Se for possível, o vereador ligue aqui para a emissora para entrar no ar aqui conosco. O vereador que, inclusive, segundo as informações que foram divulgadas, acho que já há mais de uma semana, foi retirada aquela ação na justiça que pedia que a CPI que investiga o caso QMC fosse aplicada na Câmara. E como o presidente da Câmara se posicionou dizendo que iria aguardar o julgamento da ação para que fosse feita a implantação da CPI, ele retirou a ação, então não existe mais ação nenhuma. Gostaria só que o vereador Carlinhos me confirmasse se realmente essa ação já foi retirada na justiça. 8:35, nós falamos agora há pouco sobre a prisão do Roberto Jefferson e fecha-se, né, uma página da história do Brasil. Eu acho que completa agora. Eram outros casos ainda, outros presos, mas completa esse ciclo, né? O principal mesmo nessa história do Mensalão, o maior escândalo de corrupção do Brasil e o maior delator de crimes políticos da história desse país é justamente o Roberto Jefferson.
Tá aí, o Roberto Jefferson, que foi o delator, né? Foi o primeiro a abordar o tema, já que foi o delator, lógico, e o último a ser preso, né? Estava aguardando. Roberto Jefferson, que assim como o Genuíno, demonstra também uma fragilidade na saúde, até porque ele passou por uma retirada de um tumor, né, no pâncreas, e estava aguardando também decretar sua prisão. Era mais um que estava com vontade de ser preso, né? Eu estava só esperando, aguardando, um dia antes que estava para ser preso. Pegou sua moto e saiu andando pelas ruas da cidade, voltou a imprensa toda em cima, disse, não, só estou utilizando das minhas últimas vontades, né, já que eu vou passar um tempo preso, né, e ajudou, viu, contribuiu até na prisão, e muito. Tava faltando um mandato, ele disse que qualquer coisa poderia imprimir alguns documentos na sua impressora em casa, né? É as coisas do Brasil, né? Tinha o João Paulo, que queria a todo custo ser preso, e Joaquim saiu de férias e não mandou um mandato, e aí agora também o Robert Jefferson, que estava esperando também por esse mandato de prisão, e até o momento não tinha chegado, e chegou a sua vez, né? Tá em Niterói, né? Não seria aconselhável colocar no mesmo local onde está os demais, até porque ele é o delator, né? Então não era aconselhável ele ser levado.
Colocar na mesma cela.
Colocar o dedo duro na mesma cela do que os demais.
Dois traficantes rivais, tem o mesmo poder de fogo.
Seria complicado, né? Mas aí eu acho que fecha esse ciclo. Eu acho que o mensalão do PT fechou o ciclo. O ciclo agora que se abre é o mensalão do PSDB, que já está tendo algumas quedas, né? E aí vamos aguardar e ver no que vai dar esse mensalão do PSDB.
8:38, vamos para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a possibilidade, inclusive nem comentei isso com o vereador Afrânio, mas vamos falar sobre a possibilidade do Paulo Rubens ser indicado para ser vice-governador na chapa de Armando Monteiro Neto. Daqui a pouco, depois do bloco. Volta com o programa Rádio Debate. Vamos trazer aqui a informação, está no blog do Inaldo Sampaio, sobre está no meu blog também, sobre a possibilidade de da indicação de Paulo Rubens Santiago para a vaga de vice-governador na chapa de Armando Monteiro Neto. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio, chapa. Se o tempo da política fosse o mesmo das pessoas, Armando Monteiro Neto, do PTB, fecharia a sua chapa ainda este mês, com o pedetista Paulo Rubem na vaga de vice e o petista João Paulo na vaga do Senado. Mas o PT só decide em março.
Tá embaçado ainda, né, Romenique? Mas o que mudaria se isso acontecesse?
Bom, mudaria a saída do PDT do apoio ao candidato de Eduardo, que foi comentado isso na coletiva de imprensa, né? O governador anunciou uma lista de partidos que estaria no apoio ao Paulo Câmara no estado de Pernambuco, né? Apesar dos mesmos apoiarem a Dilma a nível nacional, a corrida à presidência da República, no governo do estado estaria apoiando o Paulo Câmara. Agora, que eu não acredito, não, Ney. Né? Eu não acredito que, sinceramente, que o PDT irá apoiar aqui o Armando Monteiro e viabilizar uma candidatura do Paulo Rubens, não. Né? A gente vê aí nomes de peso que estão à frente do PDT, por exemplo, como o presidente da Assembleia Legislativa, o Guilherme Uchoa, e a exemplo do presidente da regional, que é o Zé Queiroz, demonstrando toda uma viabilidade para apoiar o Paulo Câmara. Eu não acredito. Aqui em Santa Cruz, sim, se isso acontecesse, mudaria muita coisa, né? Veríamos novamente, né, Afrânio Marques e José Augusto Maia pedindo voto para um só candidato, né? Isso aí, sim, mudaria, e muito, né? Mas eu não acredito que o Armando Monteiro consiga esse apoio para a vice, não. Sinceramente, eu não acredito não que o candidato de Armando seja Paulo Rubens Santiago, não.
8:49, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer agora uma matéria sobre aquele assunto que eu estava falando no início do programa. A maior idade penal que pode ser reduzida, pelo menos a discussão inicia-se para 16 anos. Não passou a proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, mas o senador autor da proposta da PEC 33, ele conseguiu fazer com que esse assunto fosse levado a plenário. Então os senadores passaram a discutir isso no plenário do Senado. Depois de tanto tempo, o assunto passa a ser discutido, agora com muita dificuldade, inclusive pelo PT. Há pensamentos de todos os lados. Existem pessoas, inclusive, que entendem que essa mudança só poderia ser feita, por exemplo, quando fosse resolvido o problema do sistema carcerário brasileiro, a superlotação, né? Outros acham que, independente de estrutura ou não, os crimes não podem ficar impunes. E o maior de 16 anos já poderia responder criminalmente por eles. Então são vários os argumentos, são vários os entendimentos. Nós vamos ouvir a matéria que trata sobre isso, mas eu já vou liberar o telefone, 3731-1245, 3731-1947, para que você possa expor aquilo que você pensa sobre esse assunto. Não é meramente uma enquete, é o seu comentário de fato. O que é que você pensa sobre essa discussão que vai surgir agora no Senado Federal? A redução da maioridade penal para 16 anos, seria contra ou a favor? O que isso mudaria no Brasil? Vamos ouvir a matéria e na sequência já começaremos a ouvir alguns participantes, ouvintes, né? Você pode ligar para a gente, 3731-1245 e 1947.
Agência Senado. Redução da maioridade penal será discutida no plenário do Senado. A proposta de emenda à constitucional que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crime hediondos e quando houver reincidência do delito vai ser examinada pelo plenário do Senado. A PEC 33/2012 foi rejeitada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, no último dia 19, mas o autor da proposta, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, conseguiu o número necessário de assinaturas, um décimo dos senadores, para que o texto seja examinado por todos os senadores. O líder do PSDB considera necessária a votação em plenário, por se tratar de tema polêmico, que em sua avaliação requer uma discussão mais ampla. Para ele, a proposta é uma solução moderada e cautelosa. Ele afirmou ainda que a redução da maioridade penal foi muito politizada na CCJ, com o esforço do PT para derrubar a mudança. A PEC 33 foi derrotada na comissão por 11-8. O senador do PSDB prevê que a votação da PEC no plenário do Senado só aconteça após as eleições de outubro, justamente por conta do caráter polêmico da mudança. No entanto, o debate já pode começar, como disse o senador Randolph Rodrigues, do PSOL de Amapá, um dos principais opositores da ideia durante a votação na CCJ. Para Randolph Rodrigues, é bastante salutar ampliar a discussão. Será, segundo ele, a oportunidade de ampliar o leque de argumentos. Ele alertou para a importância de se evitar um clima de fla-flu.
8:52, vamos começar a ouvir as pessoas sobre essa situação que deve tomar conta do Brasil, apesar de estar evitando fazer com que isso aconteça no período eleitoral. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Fábio.
Fábio, tá onde, Fábio?
Eu sou do Polispaga, só que eu trabalho aqui no Oscarzão.
No Oscarzão. Fábio, essa questão da maioridade penal, né, você concorda que seja modificado para 16 anos ou não?
Com certeza, com certeza. Inclusive, eu não sei porque alguns partidos políticos, vendo a situação que o país está hoje, com jovens, crianças praticamente matando e ficando impunes. Tá entendendo? Eu não sei por que o PT e outros partidos se propõem a ficar contra essa PEC, que eu sou totalmente a favor. E eu acredito que mais de 95% dos brasileiros é a favor.
Você acha que isso é uma mudança que já deveria ter sido feita há muito tempo, né?
Com certeza. Olha, eu vou lhe falar só uma coisa, rapidinho. Eu sou funcionário pouco do município, eu trabalhei, já vi muito a polícia conduzindo adolescentes lá para fazer exame, corpo de delito, essas coisas, e eles que eles dizem, tu vai ser preso. Ah, vou não, mas daqui a pouco eu vou sair.
Zé.
Quer dizer, eles sabem dentro da lei o que eles podem fazer, o que eles não podem, para ficar impune. Uma criança de 15 anos hoje, um adolescente de 15 anos hoje, mata uma pessoa, ele sabe que vai passar no máximo 2 anos e meio.
Tá certo então. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Tá bom, obrigado.
Vamos a mais uma participação na linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O Júnior do Bela Vista.
Júnior do Bela Vista. Júnior, sobre esse assunto, como é que você se posiciona diante dele? Você é a favor ou contra a redução da maioridade?
Eu sou a favor. Tomara a moto de um primo meu, todo dia eu passo pelo moleque aí.
E não pode. E sabe que ele não pode ser preso, né?
Foi preso, passou 3 dias preso, levou uma pisa, não adianta ele sair na rua aprontando de novo. Nós não podemos fazer nada, nós não vamos se sujar com isso. Então que o governo, alguém toma uma decisão, porque já basta. O povo está cansado disso.
Então você concorda, né, Júnior, que isso já deveria ter sido resolvido?
Já, e até com pena de morte eu concordo. Vai gostar que não tenha com pena de morte, sim. Mas só que muito mal vai sair também do meio da população.
Tá ok, Júnior. Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Luciene da Coab.
Luciene da Coab. Você vai viajar para onde agora no carnaval?
Pra lugar nenhum.
Mas não,
não posso sair de casa, não.
Ah, mas vai ficar no carnaval dos que ficam aqui. Vai ter aqui em Santa Cruz, viu?
É, eu fico em casa cuidando do meu pai, que ele vive de cama e eu não posso me ausentar dele, não.
Ah, você tem que ficar aí, né?
Isso.
Ele cuidou muito tempo de você, agora você vai ocupar seu tempo.
Exatamente.
Cuidando dele.
Exatamente. Faço a minha parte.
Tá certo, Luciene. Olha, sobre esse assunto da maioridade penal, você é contra ou a favor?
Eu sou a favor que diminua ainda mais do que o que eles estão pretendendo.
Porque... menos de 16.
É, quando eles querem fazer as coisas erradas, eles não têm pena de ninguém, não, entendeu? É, na minha família tem várias pessoas que já foram vítimas de menores, né? Então, eles não têm pena de ninguém. Quando eles querem fazer, eles fazem os absurdos. E depois, quando são presos, assim como o rapaz acabou de falar, que vão para o hospital fazer corpo de delito, eles ficam debochando da cara da polícia. Eles ficam no corredor conversando com o outro, dizer, bate em mim, fica debochando. Então... é um absurdo a gente ver isso e não poder fazer nada.
Parece que eles têm muita consciência do crime e da lei, né? Da impunidade.
É como que eles têm consciência que tem o domínio da coisa, né? E fazem, eu faço, eu posso e pronto. E tá, pra eles tá tudo bem.
Tá certo, Luciene. Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Nada.
Parabéns
bom
pelas
dia.
Suas exposições.
Obrigado,
tchau. 8h56, vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Célia.
Como?
Célia.
Célia tá onde, Célia?
No Cruz Alta.
No Cruz Alta, por enquanto, né? Porque depois você vai estar na praia.
Não, vou não.
É, muita gente vai ficar, então, né? Eu também
é
não vou viajar.
Porque tá com 10, 15 dias que nós fomos assaltados. Quando a gente vinha da feira, só que não divulgam mais como que a cidade tá boa pra se viver, né?
Sim.
É, a gente tá assaltado quando vinha da feira de Caruaru, tomaram toda a apurada da gente aqui. Na porta da nossa casa, fizeram a gente de repente, tem uns 10 minutos. Isso dentro de casa, todos dois caras armados, aí a gente vai sair deixar a casa como?
Então, essa situação.
Então, a gente não está sendo assaltado.
Essa experiência ruim que você passou faz com que esse ano você fique em casa, justamente para não deixar a casa só.
Com certeza, eu estou pensando em não ir, porque a gente, em casa, fomos assaltados na hora que chegamos em casa aqui. Não deu tempo nem chegar na sala, aí já abordaram a gente dentro de casa, dois caras com uma. Documento armado, levar todo apurado da gente, de minha irmã, levar documento, levar tudo. Aí como é que fica a cabeça da gente, né? Agora que é como disse, vamos ver como é que aqui vai ser feito, né? De segurança, porque a gente na nossa cidade não está tendo segurança agora, imagina no carnaval que vai ficar um diverso.
Zé, então a realidade vai ser que no carnaval os bandidos vão festar, né, vão estar soltos e as pessoas vão estar em casa.
Não, porque não dizem a cidade boa para se viver, está sendo para o bandido. Porque para o cidadão de bem, a gente aqui está sendo os bandidos.
Tá certo, Célia. E nessa questão que a gente está comentando aqui sobre a redução da maioridade penal para 16 anos, você concorda que isso deve ser feito?
Concordo, né? Porque. É como diz, né? 16 anos já pensa muito bem o que está fazendo, né? Eu acho que não tem nenhuma criança aí, não. Né? Que para votar, eles não votam com 16 anos, não é? Aí é de maior para votar. Então deveria também já pagar pelo que faz com 16 anos, né? E era bom que também havesse pena de morte. Eu concordo, como o que o rapaz falou.
Tá certo, obrigado, viu, Luciane? Luciano, não, Célia, desculpa, Célia. Obrigado pela sua participação. Grande abraço pra você. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Você fala com Patricinha da Paraíba.
Patricinha da Paraíba. Você tá aqui em Santa Cruz, né, Patricinha?
Isso, no São Cristóvão.
Tô sentindo que esse ano você vai viajar no carnaval.
Com certeza. Não vejo a hora chegar sexta-feira que eu passei pra São José da Coroa Grande, se Deus quiser.
Romenique tá com uma curiosidade danada pra saber pra onde você vai.
Vou pra São José da Coroa Grande.
Pronto, Romenique, nota aí, São José.
A vizinha, rapaz, moramos na mesma rua.
Exatamente, por isso você vai pro mesmo lugar que a Patricinha for.
Que bom, arrasou.
Patricinha, nesse assunto que a gente tá falando aqui, arrasou. Eu esqueci até o assunto. A maioridade penal, você é contra ou a favor, Patrícia?
Eu sou a favor, tá? Por causa de quê, meu filho?
Sim.
Porque de menor pode votar em deputado federal, deputado estadual, senador, presidente, governador, em prefeito, por que não pode ser? Aí só é de maior para chegar lá no meio de outubro, dar um voto de confiança aos políticos, aí por que não pode ser? Era bom que o Brasil fosse que nem os Estados Unidos, outros países.
Ou seja, a responsabilidade do futuro do país é decidida pelas pessoas de 16 anos,
tá,
né?
Vendo?
Mas aí o cumprimento da pena quando essa mesma pessoa erra não pode ser feito.
Tá, pra você ver, de menor pode matar, pode roubar, pode fazer todo crime do mundo, e por que não pode cumprir pena, né, não? Lá na minha cidade tem conselho tutelar, mas só cruz de menor, quando tem festa lá, bebe mais do que eu, que sou adulto. O conselho tutelar, se o conselho tutelar tivesse de ganhar um voto, fosse por Patricinha da Paraíba, teve lá o prefeito, mandou me chamar, me convidar, que eu disse que eu tinha como obrigação em votar. Eu digo, eu não sou obrigado a votar em conselho tutelar, eu nunca dei voto a conselho tutelar, porque conselho tutelar, aqui em Santa Cruz tem muitos, eu não vejo o trabalho do conselho tutelar, nos bar onde a pessoa chega, eu ando muito por os sítios, pelos bar, aonde chegam as crianças de menor estão bebendo mais do que os adultos e fumando.
Tá certo, então. Obrigado, viu, Patricinha? Muito obrigado.
Um abraço pra você.
Grande abraço. Bom carnaval lá em São José da Coroa Grande. Manda um abraço pro pessoal lá.
Um abraço pra você, todos de Santa Cruz, todos que foi essa rádio maravilhosa.
E quando encontrar Romênio, dê um abraço e um beijo nele, que ele vai estar lá também.
Isso, ele acha mais homem na Patricinha no Castelinho, que eu sou aqui pra bem querida.
Tá certo, então. Grande abraço. 9:01. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Matheus Roque.
Matheus Roque. Matheus? Matheus tá onde, Matheus?
Eu tô no Bela Vista, gente.
No Bela Vista. Matheus, você é a favor da maioridade penal?
Eu sou a favor, gente.
Você acha?
Eu era mais a favor se fosse se a maioridade fosse 9 anos.
Mas aí não é exagero, não, Matheus?
É, não. Sabe por quê, né? Porque se for pro 16, aí já a partir de 9 anos, aí vão apontar isso até os 15.
Sei. Então você acha que deveria ser menos ainda, né?
Era menos ainda, porque de 8 anos em diante, os pais não seguram maior.
Tá certo então, obrigado, viu?
Nada.
Bom dia, obrigado pela sua participação. Vamos a mais uma. Alô, bom dia. Caiu a ligação, liberado. 3731, tá no ar? Alô, bom dia. Não, tá não. Então vamos mudar, vamos para a linha 2. 1245 ou 1947 são os números. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, com quem eu falo?
André Casanova.
André Casanova, você tá onde, André?
Rio Verde.
Rio Verde, vai pra onde no carnaval?
Eu vou ficar aqui mesmo. Sim. Cuidando da minha casa.
Vai cuidar da casa, tá certo, André. Você é a favor ou contra da maioridade penal, esse assunto que a gente tá tratando aqui?
Eu sou a favor da redução.
Você acha que 16 anos já deveria cumprir pena como um adulto qualquer?
Com certeza, eles votam, como a Patrícia falou, eles votam, eles podem casar, construir família, por que não responder pelo que faz?
Tá certo, obrigado, viu André? Muito obrigado,
tá certo.
Parabéns
bom,
pela
bom
sua
dia
participação.
Pra vocês.
Bom dia pra você. É André que vai ficar em Santa Cruz. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Essa linha aí eu acho que seguraram a linha, né? Vamos então para outra novamente. Alguém que ligou aí por último, das últimas pessoas que ligou, veja se seu telefone não ficou fora do gancho. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Rose.
Rose, tá onde, Rose?
Rose de São Domingos.
Rose de São Domingos. Rose, qual a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, que história você tem para contar em relação a essa questão da criminalidade e a redução da maioridade penal?
Olha, eu sou muito a favor que reduza, porque eu tenho um filho assim e eu não gostaria que ele vivesse preso, ou solto, no caso, né? Porque eu acho que ele solto, ele corre mais perigo. E eu acho que se ele tivesse preso, estaria mais seguro, né?
Ô, Rose, eu não vou pedir para você, não quero que você fale o nome do seu filho, evidentemente, né? Mas qual o problema exatamente que ele tem? Você fala que tem um filho assim, então ele está no mundo do crime.
Ele está no mundo do crime, ele sai de casa, ele passa semanas fora de casa, se envolve com quem não deve, só com gente errada. Botei na escola, não vai à escola. Já fiz o que pude e o que não pude por ele. Ainda ontem cheguei a entrar na delegacia por causa de roubo. Ele estava mais um amiguinho e foram roubar. Acabaram roubando uma moto. Isso ele não estava em casa, já fazia dias que tinha saído de casa. Mas as autoridades acham que a culpada é a mãe. Mas eu não acho que a mãe tem culpa nisso. A mãe ensina o que é melhor para o filho, mas se ele não aprende, a gente vai fazer o quê?
Ô Rose, eu acho que, pelo que você falou, eu sei o caso, né? Nós acompanhamos um caso parecido. Eu acho que seu filho tem 14 anos, não é isso?
É isso.
Ele tem problema com crack?
Com o quê?
Com crack?
Não, nunca ouvi falar, nunca chegou em casa com nenhum tipo de coisa, nada parecido.
Eu estou percebendo, Rose, pela sua voz, que você é uma pessoa de bem, né? E que a família é uma família trabalhadora. Como você mesmo disse, a família não tem culpa.
Eu criei meus filhos trabalhando, lavando roupa, trabalhando em casa de família, sem pai. Só eu fui pai e mãe. E eu não tenho culpa se eu ensinei o melhor para ele e ele não aprendeu. Eu tenho dois filhos. Um entrou nessa vida e o outro é evangélico. Criei todos dois da mesma forma.
Tá certo. Eu ouvi, viu, Rose, do juiz, doutor Tito, algo que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, que antigamente os casais tinham 10 filhos, 12 filhos, e todos cresciam e se tornavam pessoas de bem. Hoje os casais têm um filho, dois filhos, e pra gente fazer com que esses filhos cresçam e se tornem pessoas de bem, isso acontece à base de muito suor, de lágrimas e muitas vezes de sangue. Então, evidente, não se sinta culpada por isso, tá certo, Rose? Muito obrigado pela sua participação.
Por nada.
9:06, tá aí, né? Até inesperado um relato de uma mãe que tem problema com seu filho, mesmo assim, ela é a favor da maioridade penal. 9:07, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia, aquela mesma linha com problema, vamos liberar outra então, 3731-1245, 3731-1947, o espaço é do povo. Alô, bom dia? Abre o outro para ver, alô, bom dia? Bom, vamos liberar de novo, a gente com problema de linha congestionada, acho que alguém manteve o telefone fora do gancho, né? Vamos pedir para a pessoa que, as últimas pessoas que ligaram, tirar. Vamos lá, alô, bom dia? Bom, agora foi a linha errada. Alô, bom dia. Vamos tentar agora. Alô, bom dia. Alô, abra as duas linhas de uma vez. Bom, acho que tá com algum problema. Ah, bom, agora sim. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Miriam.
Miriam tá onde, Miriam?
De São Miguel, mas falo do Cruz Alta.
Tá falando do Cruz Alta. Miriam, qual a sua posição, sua opinião em relação a esse tema que nós estamos levantando aqui, que está sendo discutido lá no Senado, a redução da maioridade penal para 16 anos?
Eu acho que no mínimo 16 anos poderia sim ser aprovado. Também com a família de assistentes e catores, mas na realidade, se ela fosse aplicada, porque o menor hoje ele pode ficar 3 anos sem reclusão.
Eu estou com um probleminha.
Ele não fica, a lei não é aplicada.
Então assim, você acha que a lei ela poderia continuar como está desde que fosse aplicada, né? O menor pudesse ficar recluso durante 3 anos. Caiu a ligação dela, mas eu entendi, né? Ela disse que hoje, inclusive realmente, faz todo sentido, não é, Monique? É, a lei determina que o menor pode ficar assim, recluso 3 anos.
É, em locais de ressocialização, né? O que falta são estrutura para essa ressocialização. Não é feito um trabalho educativo como se deveria ser.
Aí o cara que não ressocializa ninguém.
Né? É, não ressocializa ninguém. O camarada de menor fica lá alguns meses, volta do mesmo jeito. Se não tivesse um trabalho educativo de fato, talvez a coisa fosse diferente. Mas infelizmente.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Cícero.
Cícero tá onde, Cícero?
Estou passando em Pão de Açúcar, mas estou de Santa Cruz.
Você está viajando, já está indo para a praia, né?
Não, estou vindo do Ceará, eu tenho uma soparia, estou lá trabalho.
Ah, tá certo, está atrapalhando. Cícero, você está no trânsito, então, mas me fale o que você pensa sobre esse assunto, maioridade penal.
Eu sou a favor que 16 anos seja responsabilidade do seu crime. Porque a maioria dos acontecimentos, de assalto, roubo, adolescentes são formados por esses adolescentes, porque não tem nenhuma responsabilidade sobre eles. Eles sabem que por preso, a lei favorece eles. Então, se eles tiverem alguma responsabilidade, saber que vão, vai ser julgado de forma diferente, eles vão pensar duas vezes antes de fazer.
Então, na sua opinião, isso deveria ter sido resolvido ou ser resolvido dessa forma, reduzindo
dessa
mesmo?
Dessa forma. Eu tenho dois filhos, um tem 15, o outro tem 14. Graças a Deus, são dois homens, estou formando dois homens, dois rapazes de bem, trabalham comigo me ajudando, e se caísse uma situação dessa, de precisar ser julgado, se Deus o livre, infelizmente teria que ser sim, a favor, porque para ele saber que não pode estar tirando o que é dos outros, tem que trabalhar para ter o seu.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Eu que agradeço a você.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maria.
Maria tá onde, Maria?
Dona Dom.
Dona Dom. Maria, o que é que você pensa sobre esse assunto que a gente tá falando aqui?
Eu penso que tem que reduzir mesmo a pena, porque não tem dele que 14 anos já é casado, então tem que assumir. Só que assim, muitas coisas acontecem porque um pai não pode pegar um filho da lua física que vai pra cadeia. Então, quando eles aprontam, aí a gente não pode pegar e bater. O certo seria, antigamente os pais não educavam os filhos assim, porque hoje não pode mais. Aí o que é que acontece? Eles, qualquer coisinha, dizem assim, ah, se você me bater, eu vou denunciar na polícia. Aí se aproveitam disso.
Aí o pai é que acaba se tornando réu, né?
Exatamente, porque assim, uma mãe não pode dar uma pisa no filho, porque por conta dessa lei que protege. Aí o que é que acontece? Depois, quando vai preso, assim, é porque a mãe e o pai não soube criar.
Tá certo, obrigado, viu, Maria?
Nada.
Bom dia, muito obrigado pela sua participação, bom dia pra você. Vamos a mais duas participações pra gente encerrar, né? Tem um espaço pra mais duas. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Jailma
tá trabalhando, né, Jailma?
Tô.
Tá indo Dona Dom.
Dona Lica.
Dona Lica. Jailma, o que é que você pensa sobre esse assunto, a maioridade penal?
Eu sou a favor e acho que a gente deveria diminuir ainda a idade.
Menos de 16.
Isso.
Certo, então, na sua opinião, já teria toda a consciência para que essas pessoas respondessem pelos seus atos, né?
Com certeza.
Tá bom, então, Jaima, vai trabalhar até sexta?
Vou, carnaval, não vai ter dia não para
vamos tirar direto, estão vendendo bem, né? Graças a Deus, o movimento tá bom.
É.
Obrigado, viu, Jailma?
Tá.
Grande abraço para você, a última participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
José Alcido do Cruz Alto.
José Alcido do Cruz Alto. José, a última participação é sua, né? Como é que você fecha o programa? Você concorda com a redução da maioridade?
Eu sou a favor, mas o primeiro erro tá nesse negócio de ter a idade. Que não era para ter idade. Errou, tinha que pagar.
Você acha que o crime deveria ser punido, a pessoa deveria ser punida independente da idade que tenha?
É, que aí tendo a idade, aí o de menos de 16 já vai fazer o erro. E sem ter idade, aí vai pensar melhor.
Tá ok, então. Obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho pra você também. Tá trabalhando aí, né?
É.
Tá certo, então. Muito obrigado. 9:13, tá aí, né? Várias participações, os entendimentos são muito parecidos, né? Quase todo mundo pensa basicamente a mesma coisa em relação a essa questão da maioridade penal. resta fazer com que esse assunto seja melhor debatido e de fato isso aconteça no Congresso Nacional.
E pelo que eu vejo aqui, 9-1, né? 9-1 e bate até com as pesquisas que são feitas constantemente, né? Onde a população praticamente é contra. Sempre dá 95%, 96%, 97%. E aí, mais uma vez, aqui também na enquete da Rádio Polo, vem a confirmar esses números, né? Alguns discursos bem embasados, né? Outros, eu acabo discordando de algumas coisas, mas respeito a opinião da população. Mas uns muito bem embasados no discurso, né?
Evidente
um
que sempre que se trata de assunto relacionado a criança e adolescente, é um tanto quanto conflitante, né? E é um tema que exige prudência, exige muito cuidado, é um tema muito delicado. Mas claro que a gente respeita aí a opinião de todas as pessoas.
É só aquela questão de que foi até uma das ouvintes que falou aí sobre a questão de... Quem sabe, se houvesse de fato uma política pública decente para criança e adolescente, né? E a juventude numa forma global, e que esses centros de ressocialização de fato funcionassem, que acabam virando penitenciárias de fato, né? Acabam virando penitenciárias. O jovem que iria ser ressocializado estaria dentro de uma penitenciária super lotada e não teria ressocialização para que o indivíduo voltasse a uma vida social digna, né? Digna mesmo. E aí, além das enquetes, Ney, muita gente interagindo aqui e opinando, viu, no Face. Aí só mandar um abraço aí à amiga Lela, que interagiu lá na Câmara, o Jardiael, ao Valdemir, a Elisângela e o André.
9:15, final do programa. Um grande abraço a você que esteve nos acompanhando. Voltaremos amanhã. Abraço a todos e quem já está viajando, né? A cidade já está começando a ficar diferente. Boa viagem. Cuidado na estrada.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.